Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Hoje é 6 de setembro de 2021. Eu sou Amanda Yargas e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: vacinas contra a Covid enviadas ao Paraná voltam a São Paulo para verificação. Mercado reaquece e varejo paranaense dá sinais de melhora. Construtoras adaptam projetos de olho no público idoso. Uma entrevista especial vai explicar o relatório do IPCC, que indicou a necessidade imediata de medidas para evitar uma catástrofe climática, que já está acontecendo no planeta. E ainda, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. O Paraná em Rede está no ar. Parte das vacinas Coronavac destinadas ao Paraná tiveram de retornar a São Paulo por conta de uma decisão da Anvisa. Foram 187.800 doses que já estavam no estado e outras 338.200 que estavam previstas para chegar na noite do último sábado. A agência determinou uma verificação da carga devido a uma mudança no processo de envase do imunizante. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, outras 3.200 doses da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde, que também foram envasadas neste mesmo procedimento pelo Butantan, foram enviadas para as regionais de saúde nos dias 28 de julho e 13 de agosto. A secretaria ressaltou que a verificação não tem relação com a performance do imunizante e que a vacina do Butantan é eficaz e segura. Apesar do atraso, o estado pretende chegar até o dia 30 de setembro com 100% da população acima de 18 anos vacinada com pelo menos uma dose. A previsão ocorre depois da marca de 90% atingida neste sábado, segundo dados do Vacinômetro Nacional. Ao todo, 11.181.248 doses foram aplicadas, sendo 7.543.480 primeiras doses, 320.352 doses únicas e 3.318.287 segundas doses. O marco foi atingido 18 dias depois do estado chegar aos 80% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, em 17 de agosto, o que estava previsto para acontecer apenas duas semanas depois. Já em relação à imunização completa, o estado atingiu 40% da população adulta com duas doses ou com a dose única na última sexta-feira. 11% dos trabalhadores brasileiros fizeram home office em 2020. As informações com José Ville.
Economia.
11% dos trabalhadores tiveram atividades em casa durante a pandemia. E o número de brasileiros trabalhando à distância durante o ano passado chegou a 8,2 milhões. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Os profissionais de nível superior foram a maioria dos trabalhadores em casa, chegando a 74%. A educação privada foi a área que atingiu o maior percentual de pessoas em teletrabalho, com 51%. Os menores percentuais foram nas atividades de agricultura, logística e alimentação. Entre os funcionários públicos federais, 40% estiveram em home office. Entre os servidores estaduais, foram 37%. E entre os funcionários municipais, foram 21%. Os menores percentuais de trabalho à distância foram entre policiais, com 0,5%, e entre os profissionais de saúde, com 2%. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
A Fecomércio Paraná avalia que o setor terciário está se recuperando no estado, depois que uma pesquisa realizada pela instituição indicou um crescimento de 13,89% no varejo, comparado ao primeiro semestre de 2020. As vendas de junho deste ano foram 14,66% maiores do que as de junho do ano passado. Os indicadores mostram que a partir de março deste ano, o varejo passou a apresentar crescimento no acumulado em relação ao ano anterior. Os setores com maiores altas no primeiro semestre foram as óticas, cine, foto e som, com 29,87%, os materiais de construção, com 26,42%, concessionárias de veículos, com 22,17%, imóveis, decorações e utilidades domésticas, com 19,66%. O aumento da parcela de idosos com saúde e poder aquisitivo fez construtoras adequarem seus projetos para atender este público. Saiba mais na reportagem.
Até 2060, o número de brasileiros com idade acima de 60 anos deve representar mais de um quarto da população, ultrapassando 58 milhões de pessoas. Este cenário se deve ao aumento da expectativa de vida no Brasil ao longo das últimas décadas. E os brasileiros não estão apenas vivendo mais, nós também estamos vivendo melhor. Vários setores estão se adequando para atender às necessidades deste público, como é o caso do setor imobiliário. Maria Fernanda Vicente, gerente de marketing de uma empresa de construção civil, conta que muitos empreendimentos são projetados especificamente para esse público, uma tendência chamada de senior living.
O conceito senior living, ele é muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e vem se consolidando fortemente aqui no Brasil. O conceito senior living, ele é muito focado na qualidade de vida, onde esse público da melhor idade, aí, esse público que a gente fala 60 mais, possa desfrutar do condomínio com espaços bem exclusivos, específicos para a idade dele. Mas é muito diferente lá atrás, quando a gente falava de empreendimento para idoso. Esse público 60 mais, ele é muito ativo. Em função do avanço da tecnologia, da medicina, eles têm uma vida muito ativa, eles estão muito à frente, eles são envolvidos com tecnologia, eles estão nas redes sociais, eles praticam exercício, eles têm um potencial de compra que a gente tem que ficar muito atento.
Esses espaços são estruturados como condomínios, onde os idosos têm suas próprias casas, mas com uma estrutura comunitária e adaptada.
Detalhes que a gente sabe que faria diferença para esse público, porque normalmente eles moram sozinhos ou o casal, né? Os filhos já saíram de casa, tem os netos, enfim. Então, tudo que for compartilhado é bem-vindo. Tudo que for focado na qualidade de vida, no bem-estar, é bem-vindo. Então, espaços arejados, espaços verdes para prática de esporte, hortas comunitárias, espaços para caminhada que não tenham muitas elevações, acessibilidade nas entradas, nos acessos, elevadores amplos, são os detalhes que, sem dúvida alguma, vai ser valor percebido pelos nossos clientes dessa faixa etária.
E a gerente conta que quem quer seguir atendendo a este público precisa ficar atento ao feedback.
Como ele tem, a gente está falando de um senior living, de um público com potencial de compra, com muita experiência, ele é muito atento a detalhe, ele é muito atento à qualidade daquilo que a gente entrega. Então, assim, a gente também tem todos os nossos clientes aí que a gente também pratica essa conversa, essa pesquisa com uma frequência muito grande para entender não só as aspirações de mercado, mas o que os nossos clientes, eles podem nos trazer de feedback e de experiências nos empreendimentos para que a gente aplique essas melhorias para os projetos futuros aí.
Saiba quais órgãos estaduais vão funcionar durante o feriado de Independência. As informações com Jomar Valença.
Serviços.
As repartições públicas estaduais vão ter escala especial de funcionamento no feriado da Independência nesta terça-feira, 7 de setembro. Conforme o disposto no decreto estadual, foi determinado ponto facultativo na segunda-feira, dia 6. Na quarta-feira, dia 8, é feriado municipal em Curitiba, em celebração à padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e nas cidades de Rio Negro, Engenheiro Beltrão, Irati e Clevelândia. O que interfere no funcionamento dos órgãos estaduais dessas cidades na data. As medidas não abrangem serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. Os serviços via aplicativo 190PR e o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros também estarão disponíveis 24 horas por dia. O atendimento ao público na Sanepar vai estar fechado nos dias 6 e 7 de setembro em todo o estado. E vai ficar fechado também no dia 8 nas cidades onde há feriado municipal nesse dia. Os clientes podem comunicar avisos de falta de água ou de vazamentos pelo 0800-200-0115, repetindo 0800-200-0115, durante 24 horas por dia. As agências da Copel funcionam normalmente na segunda-feira e fecham terça-feira em todo o estado e também na quarta-feira, na capital e nos municípios com feriado estendido. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para 0800-5100-116, repetindo 0800-5100-116. Os museus do governo do estado na capital vão estar abertos durante o feriado prolongado, com exceção da segunda-feira, dia usual de manutenção dessas instituições. O MON, Museu Oscar Niemeyer, porém, vai abrir excepcionalmente na segunda para o público, para que possa conhecer as novas mostras em cartaz. Repórter Jomar Valença.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a entrada de umidade a partir do oceano traz tempo nublado para o litoral, a região metropolitana da capital, os Campos Gerais e o centro-sul do estado. Nas outras áreas, o tempo permanece estável, com sol e calor. 36 graus em Umuarama, 34 em Guaíra e Maringá, 32 em Londrina, Foz do Iguaçu e Jacarezinho, 25 em Guarapuava, 24 em Ponta Grossa, 21 em União da Vitória e Paranaguá e 20 graus em Curitiba. No próximo bloco, um professor da USP que participou de relatório da ONU explica o que pode acontecer se continuarmos rumo ao aquecimento do planeta. E você vai conhecer uma iniciativa da cidade de Marechal Cândido Rondon para fazer o tratamento do lixo. O Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.